Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do Sente-se à Mesa. Hoje não vai ter uma introdução com falas bonitas, porque eu quero ir direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, em como a gente peca e falha, acerta e erra por causa de uma comunicação bem feita ou mal feita. É isso. Pegue um café, pegue um chá, um suco, um refrigerante. Tome, sente-se, faça alguma coisa e vamos embarcar mais uma.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando um podcast pra vocês
Precisa
toda
sim de
quinta-feira.
preparação, meu anjo. Você, não dá pra você fazer missão no Japão se você não fala mal português.
Se você
Não
não
dá?
quiser sentar-se à mesa, mas tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar o banheiro. Eu tenho uma ótima notícia. Próximo.
Como é que vocês estão? Semana passada a gente falou sobre procrastinação, não é mesmo? Quem ouviu, ouviu. E se você que tá ouvindo esse não ouviu da semana passada, dá uma voltada ali e ouve, tá bom? Bom, comunicação. Quem nunca, né, teve algum problema porque você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Você queria passar uma mensagem, não conseguiu, ou até mesmo quis se expressar de uma maneira e acabou se expressando de outra e tudo foi por água abaixo. Ou você acertou na comunicação e tudo deu boa. Eu queria dizer primeiro o motivo do eu estar fazendo podcast desse tema. Porque semana passada vou expor aqui o Douglas. Quem conhece o Douglas? Quem não conhece, tá perdendo, viu? Precisa conhecer. Enfim, aí semana passada, né, o podcast era sobre procrastinação. Aí eu pensei logo comigo, eu falei, pô, então o nome vai ser, tipo, deixe pra amanhã, deixa que eu faço isso amanhã, deixa isso pra depois, alguma coisa assim, eu pensei. E aí ele mandou, eu mandei o podcast pra ele, e aí depois ele me mandou bem assim, Kedlin, qual que é o título? Aí eu falei, deixa isso pra amanhã, que era o título. E ele não me respondeu mais nada, ficou com um ódio da minha cara, eu nem sabia de nada. Aí quando foi no outro dia, ele foi e falou assim, tu não vai mandar o título? Eu falei, menino, você é louco? Mandei ontem, é isso aqui, deixa isso pra amanhã. Queria botar aqui o áudio do Douglas me esculhambando.
Só adivinha, né? Pelo amor de Deus, amanhã eu faço isso. Pra mim, amanhã tu coloca o título, né? Pelo amor de Deus. Ai, que ódio de ti, olha, sinceramente. E eu passei o dia todo. Eu falei, meu Deus, ela vai esperar amanhã pra ela poder me mandar o título. Eu fiquei esperando o dia todinho por causa disso. Porque quando a gente manda título, meu querido, a gente manda entre os parênteses lá em cima, tá? Pra você poder diferenciar, pelo amor de Deus, que absurdo.
Desculpa, é porque eu tava muito focada no que eu tinha acabado de falar no áudio. E aí eu achei que tu ia se adivinha mesmo, pra saber o que eu tinha gravado e que o título tem tudo a ver com o gravamento, com o áudio. Mas... Enfim, né? Só tá engraçado pra mim, mas é porque foi muito engraçado, porque foi muito engraçado. Porque, e depois ele falou, ai menina, mas título a gente coloca entre parênteses, bota em caixa alta, alguma coisa, ninguém lança um título assim do nada. Ele falou, cara, pensa porque na minha cabeça eu tinha acabado de gravar o podcast, mandei pra ele, e ele já pediu o título, então foi automático, sabe? Pra mim eu tava super sendo clara com ele. Pra ele ficou tipo, como assim, tu vai deixar pra amanhã? Por que tu não manda hoje? Enfim, por que que eu contei essa belíssima história? Porque nem sempre o que você quer falar é o que vai ser ouvido. E nem sempre o que você falar é o que a pessoa vai entender. E aí eu, em uma das reuniões que eu tava tendo trabalho, o meu chefe falou sobre os seis da comunicação. Tem sete seis da comunicação. E aí eu vou falar aqui pra vocês quais são. O primeiro dele é a clareza. Se na sua comunicação você não for claro, você não pode exigir da outra pessoa que ela entenda. você chegar para mim e falar, Kathleen, eu preciso de um favor, que você vá no mercado e compre umas coisas para mim. Quando você chegar lá, eu te digo o que que é. Como assim? Que tu já não me dá aqui algumas instruções? Já me dá uma lista com tudo que tu quer, que eu vou lá e faço? Ou então, tem vários exemplos para falar de comunicação errada. Ser claro é fundamental. Eu, Kathleen, sou péssima. Às vezes eu quero passar uma coisa e passo outra completamente diferente. No começo que eu tava no GP da Onda Dura, e aí tava tendo um tema lá na onda que do... Não me envergonho do Evangelho. E aí entrou nesses assuntos de predestinação, de escolher, não escolher, livre-arbítrio ou não, papapá. Eu já tinha minha ideia formada, antes mesmo desse tema entrar em jogo. E aí as meninas começaram a falar, eu não concordo, e eu dei minha opinião. E elas, tipo, batendo o pé comigo, que não, Kathleen, tá errado. Falei, cara, como assim? Tá tão claro, tá tão óbvio que a predestinação é isso e que o livre-arbítrio é isso aqui. Como assim vocês não estão entendendo? Gente, passou, acho que foi o quê? Um mês? Não lembro se foi um mês, dois meses, esse tema. No final do tema, e aí a gente comentando, a gente nem tava falando sobre isso, eu fui comentando, não sei o quê, aí elas olharam assim, ó. Ah, então era isso que tu tava querendo dizer? Sobre a predestinação? Falei, sim. Falei, Kathleen, mas não foi isso que a gente entendeu, porque tu falou de outro jeito. Falei, como? Capaz, claro que não. Isso aqui. Elas falam, não, Kathleen, do jeito que tu falou, a gente entendeu outra coisa. Porque o Kathleen tem essa falha dentro de mim, que eu quero passar uma coisa, eu quero falar uma coisa, a pessoa, não é a pessoa que entendeu errado, porque eu me expressei errado. E, gente, é normal? É normal. Mas quando a gente tem a chance de reverter a história, até tudo bem, mas e quando a gente não vai ter chance de reverter aquilo que a gente falou, que a pessoa entendeu errado? Eu tenho que me policiar demais nisso, demais. Eu falo demais, eu me expresso demais. Então, muitas vezes a comunicação fica travada ali no meio, porque eu falo uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. E aí eu fico, capaz, menino, vocês são meio doidos. Eu não falei errado assim, falei? E na verdade, sim, eu falei. Tem uma parcela ali pra todo mundo, né? Tipo, eu falar de um jeito errado e a pessoa também não sei também. Então, pra gente deixar bem claro uma mensagem pra pessoa, é deixar bem explícito o seu objetivo, a mensagem. É uma coisa tão simples, né, que acho que a gente aprende isso até na escola, só que a gente vai vivendo e vai esquecendo, eu acho. Pra gente ser claro, a gente tem que diminuir os detalhes e aumentar na precisão. É exatamente isso, diminuir os detalhes e aumentar na precisão das palavras. É isso, isso e isso. Você entendeu? Não entendi. É isso, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora tu entendeu? Essa pessoa não entender, dá um tapa na... Tô brincando. E é ser claro. Deixar bem, bem claro mesmo o objetivo, a mensagem, o propósito do porquê que você tá comunicando aquilo. Se você fez isso e a pessoa não entendeu, relaxa, o problema não é com você. Outro C, né, da comunicação é ser conciso. O que raios é ser ter uma comunicação concisa? É uma... ficar atento, tipo, é ser breve. Não, tem que ter muito isso na internet, né? Você não tem que dar meio umas voltas pra falar um assunto que... sabe comer pelas beiradas? Não, meu anjo, tem que ser breve... naquelas palavras. O público, ele não quer ler 10 frases de um mesmo assunto. Ele quer ler um, entender e seja o que Deus quiser. E isso eu tô falando no mundo aqui, internet. Né? Tem como momentos, momentos. Vale ressaltar que eu tô falando aqui da comunicação falada. Não tô falando da comunicação escrita. Que é da comunicação escrita e a gente vai entrar aqui numa aula de gramática que eu não tô muito afim. Mas ter uma comunicação conciso é bem isso. Tipo, uma coisa que você fala em um áudio de 10 minutos, por exemplo, você poderia falar em 2. É ser curto, direto e direto ao ponto, né? É bem isso mesmo, a comunicação concisa. O outro C é o sobre ter uma comunicação concreta, que nada mais é do que ser claro. Tipo, tem detalhes, mas não tem os mínimos detalhes. Não é. Quando você tá comunicando, a gente tá falando de conversas normais. Eu não tô falando aqui da sua conversa com a sua melhor amiga no WhatsApp, que você tá falando como é que foi seu sonho. Não. Tô falando de comunicação dali. Pode ser você na sua célula, você com seu grupo pequeno, você na sua faculdade, no seu trabalho. Uma conversa social ali, normal. Tô falando disso, eu não tô falando, né, que no grupo com as tuas, com mais dois amigos ali. E até nesses grupos rola isso dessa falha na comunicação. Isso aconteceu comigo e com o Douglas, que a gente já se conhece há um tempo. Quem dirá, entendeu? Porque acontece, gente, isso é normal. Mas Deus tá aí pra nos limpar disso, aleluias. Enfim, voltando aqui à comunicação concreta. É isso, tipo, você falar com detalhes pra não ficar uma coisa ali solta, vaga. Tipo, ah, eu cheguei e comi e dormi e acordei. Tá, mas como assim? Tu acordou que horas? Um exemplo. Ah, não, acordei umas 8h30, depois fui tomar um café e depois fui trabalhar. Uns meio-dia almocei. Depois voltei a trabalhar de novo, mas 5 horas parei de trabalhar, tomei um banho e dormi e não acordei mais, acordei no outro dia. Pronto. Aí, beleza. Agora, ah, não, eu acordei, comi, trabalhei e dormi de novo. Tem uma diferença. Todo um zezé meio besta pra gente entrar aqui no caminho do negócio, beleza? O outro C que tem é o coerente. Ter uma comunicação coerente é ter uma comunicação... Que os pontos se conectem. Que as coisas fluam, sejam consistentes. Que tenha começo, meio e fim. Que tem base, que tem lógica. É pronto, a palavra é essa. É que tenha lógica. Você me começa falando de pizza, no mesmo assunto você tá falando de um apartamento. Vocês não estão vendo a cara que eu tô fazendo aqui, né? Infelizmente. Mas ter uma comunicação coerente é ter uma comunicação lógica. Você tá falando de uma coisa, do nada você tá falando de outra. E é o mesmo assunto. Ninguém mudou de assunto. Você mesma que tá mudando de assunto. Como é que pode um negócio desse? Ninguém vai conseguir te acompanhar desse jeito. Eu, Kathleen, sofro demais com isso. Meu Deus. Preciso... E pra cruz, menina, porque pense num ser humano que faz isso, sou eu. Eu consigo começar e terminar o assunto. Mas sabe quando você tá numa conversa, você ouviu tudo que a pessoa falou, mas você não sabe o começo, meio e o fim? Você só sabe que acabou porque ela calou a boca? É exatamente isso, sobre a coerência, né, das coisas. Na gramática, coerência é... Vou até ler aqui o significado, peraí. Google tá dizendo que é ligação, nexo, harmonia entre dois fatos, duas ideias, conexão. E vale também ressaltar que coerência e coesão são coisas diferentes, mas a gente vai chegar lá. O outro C da comunicação é o completa, né? Ter uma comunicação completa. Acontece muito quando a gente vai chamar alguém pro rolê, por exemplo. Ah, vamos sair, vamos. Amanhã eu te mando mensagem. Como assim? Vamos sair, vamos pra onde? Vamos a que horas? Quem é que vai? A gente volta que horas? A gente vai comer lá ou a gente vai comer em casa? Tem que levar alguma coisa? Outro exemplo. Sei, acontece muito comigo com o negócio de venda também. Então entra lá no Instagram... Aí, na legenda, tem tudo. Tudo. Menos o preço, menos o tamanho, menos a informação do produto. Tem lá perguntando se eu tô bem, como é que tá minha família, como é que foi o coronavírus na minha vida. Pergunta tudo. mas não tem nada que eu queria saber. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no direct, mandar mensagem. Eu sei, tipo, a parte marqueteira que tem por trás disso, pra ter engajamento, pra ter nananã, movimento na conta e pá, etc e tal. Eu sei disso. Só que tu não tá poupando o trabalho do ser humano também? Tá poupando. Só que aí também é uma comunicação incompleta. Você chegar e falar, amanhã tem uma reunião. Tá, mas qual reunião? Onde que é a reunião? Porque qual que é o ponto dessa reunião? Ah, vou te mandar mensagem com todas as informações. Mas tu já não tá falando aqui comigo, por que tu não fala logo agora? Não se trata de você ser uma pessoa ansiosa, não se trata de você ser uma pessoa que quer tudo do seu jeito. Não, se trata de comunicação. Como é que eu vou pra um negócio que eu não sei nem onde é que é? Nem por que que é, não sei nem por que que é isso que tu tá me chamando, vai que tu tá, Deus me livre. Isso é, tô bem exagerando assim pra gente entender todos esses seis, beleza? E essa é a comunicação completa, que se não tá completa, é porque tá incompleta, né? Ora, ora, um Sherlock Holmes aqui, não é mesmo? O outro C é o cortês. Tem uma C cortês na comunicação, no caso, né? E a comunicação cortês é uma comunicação amigável, aberta, honesta. Não tem... os tons que você tá usando não são tons agressivos. Não tem insulto ali entre as linhas, tá, entre linhas, né? Você consegue manter a normalidade do negócio. E aí acaba você passando uma empatia para aquele próprio assunto, para aquela necessidade, para tudo aquilo que você tá querendo passar para a pessoa que tá lhe ouvindo. E acontece muito isso nas conversas. Pra quem tem... Quem gosta, eu, pelo menos, eu me expresso muito. Então, vou aumentando o tom da minha voz que eu não percebo. Aí a pessoa pensa que eu tô brigando com ela. Na verdade, eu não tô, não. Eu só tô falando alto mesmo. E isso, né? Só quem me conhece sabe. Então, às vezes, eu me expresso tanto com a minha mão que parece que eu vou dar na cara da pessoa. Então, se no meu trabalho, por exemplo, quando tá tendo reunião, eu me livro, eu fico parecendo um robô, uma estátua, assim, que eu não... Se eu começar a me expressar, vixe, não vai dar certo. Só que tem cantos e cantos. Por exemplo, no meu trabalho, eu já tento, já consigo dar aquela segurada de tipo, não, aqui eu não vou me expressar como eu me expresso com as minhas amigas. Aqui eu não vou me expressar como eu me expresso no meu rolê. Eu falando isso parece que... Tipo, ai, Kathleen, isso não é óbvio? Não, gente, isso não é óbvio. Porque tem gente que no rolê se comporta como se estivesse no trabalho, e no trabalho se comporta como se estivesse no rolê. Vai me dizer que nunca viu isso. Viu já. Né? E esses foram esses seis aí, né, que eu comentei, que é o C da clareza, ser concisa, concreta, correta, coerente, completa e cortês. Esses são os seis da comunicação. Mas um pouquinho falei tudo isso aí. Vamos ao ponto agora, né? Sobre, tem vários tipos, eu queria citar algumas, né, comunicações que a gente tem errado. Eu queria usar o discipulado, por exemplo. No discipulado, eu como, né, sem... Fiquei gaga, credo. Eu como simplesmente uma discípula mesma. Às vezes a gente quer passar uma coisa pro nosso líder sem que a gente pareça que a gente é a pior pessoa do mundo, sabe? Tipo, putz, eu quero falar isso daqui, mas que palavras que eu vou usar? Aí, quando você vai conversar com seu líder, com seu pastor, com seu... não sei, ele já sabe, tá? Ele já... E se você rodear muito o negócio, aí que ele vai ter certeza mesmo. Se eu tô falando de uma conversa assim, não sei, conversa com seu... discipulador, barra pastor, barra whatever. E você tem que ser direto ao ponto, principalmente quando se trata de pedir ajuda, principalmente quando se fala de confissão de algum pecado ou algum medo que você sabe que você está indo para um caminho errado. Enfim, principalmente nesse momento. Se você se conhece, você fala, putz, eu preciso de ajuda, eu vou logo falar com a minha líder, porque tenho que falar logo, senão vai dar errado. E aí tu vai, e só que aí tu fica rodeando, tipo, ah, então, tudo bem. É que, sabe, lembra que negócio é que, e que não sei o que lá, e que nananã. Tem gente que realmente tem aquela vergonhazinha, pá, beleza. Tô falando, não tô botando isso em mérito, não tô botando isso em jogo. Só tô falando que, se você não for direto ao ponto, nem você e nem a pessoa vai saber o que fazer. Que ela vai ficar, tá, mas tu tá me pedindo ajuda, tu tá me comunicando, ou tu tá correndo? Não tô entendendo. Uma outra coisa, é como líder, se você é um líder, e você vai se expressar para o seu liderado, provavelmente, né, você que tá ouvindo isso, ou já ouviu, ou já passou por alguma situação que seu líder falou uma coisa infeliz, numa hora infeliz, e você ficou infeliz. Por quê? Pela forma que ele se expressou, talvez, ou por alguma palavra que ele usou que não cabia. Eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele era da igreja, não é mais, por quê? Uma palavra que ele ouviu. Ele foi falar pro líder dele, né, que ele começou a usar droga. E aí o líder dele falou, nossa, tu virou um drogado? Gente, ele não foi embora ali naquela hora, ele continuou a conversa, mas ele disse que Kathleen, quando ele me chamou de drogado, eu falei, cara, eu nem sou drogado, só tinha fumado uma vez. Eu queria rir, né, porque, né, mas não ri. E aí ele falou, mas eu não era drogado, e ele me chamou de drogado, e me ofendeu. E até hoje eu não voltei por causa disso. Eu falei, capaz. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou falar se também já aconteceu isso comigo? O que já aconteceu comigo? Tanto eu ouvi quanto eu falar. O que eu vou fazer? Mas por causa de uma palavra que o menino se sentiu ofendido. O que o líder tá errado ou o menino que tava errado? Eu não vou botar em pauta quem tá certo e quem tá errado. Tô falando de comunicação. Que poderia ter sido... Né? Não, vamos rotular nomes? Quando a pessoa for chegar pra falar... Tô falando pros líderes agora, ou você que... Que cuida de alguém ou de um... Não sei do que você cuida. A forma que você se expressa, a forma que você nomeia coisas, machuca pessoas ou cura pessoas. Então, se você me chega me chamando de... Deixa eu usar um exemplo da minha vida. Teve uma época da minha vida que aconteceu umas situações aí que, né? Ok. E as pessoas que estavam ali para me ajudar... Começaram a me dar nomes, tipo, Kathleen, isso aqui é uma doença, você sofre de coisas que só um psicopata faz. E eu fiquei olhando assim, eu falei, tá, poxa, cheguei aqui sendo uma coisa, eu tô saindo aqui como psicopata? No, pra eles estavam tentando o quê? Me dar um choque de realidade, de Kathleen, pelo amor de Deus, larga isso. Pra mim, eu recebi como, ok, eu sou uma louca, doente, psicopata. Então me deixem, já que eu sou a doida, me deixem. Eu recebi desse jeito, por causa do momento que eu estava. Agora, se tivesse chegado pra mim e falado, Kathleen, não que eles não fizeram isso, não, porque fizeram algumas várias vezes. Kathleen, isso aqui tá errado. Realmente, isso aqui pode ocasionar algumas doenças mentais na sua vida. Então, pelo amor de Deus... Te liberta. Não, mais uma vez, eu não tô falando que ninguém tá certo e que ninguém tá errado. O ponto não é esse. Porém, a palavra que você nomeia uma pessoa, você em forma de líder que tá acima de alguém, nesse ramo de igreja, vamos dizer assim, você tem que ter um cuidado dobrado com o que você tá dizendo pra aquela pessoa, do que você tá chamando aquela pessoa, de como, o tom que você tá usando... Tudo, até o seu corpo, tudo. Principalmente se a pessoa vier pedir a sua ajuda, e se não for, mas não é a primeira vez que ela pediu, não é a segunda, não é a terceira, ela já veio aqui 10 vezes falar a mesma coisa. Respira e não pira, porque se você tá onde você tá, é porque Deus quer que você esteja aí. Se é pra você ajudar pessoas, cuidar de pessoas, liderar pessoas, é porque você tá onde você deveria estar. E não se sinta melhor ou pior por isso, incapaz ou capaz, bom demais ou ruim demais. Você apenas está onde deveria estar. Então, cuidado quando você for aconselhar alguém também. Vai, também não precisa ir comendo pelas beiradas, também não passa a mão na cabeça não, porque o apóstolo Arão da igreja de Manaus, ele sempre dizia uma coisa, que o cajado ele tem aquela bordinha meio curvada, né? E o resto reto, que a curvada é pra puxar a ovelha de volta e a reta é pra dar na cabeça da ovelha. E eu, né? Então, no discipulado tem disso. Realmente, tem hora que é pra puxar e tem hora que tem que bater mesmo. Em amor, Kathleen, amém? Amém. Em amor. Mas eu cuidado, porque às vezes as nossas palavras, elas ferem uma pessoa que a gente não tem dimensão. Não tem dimensão. Por meses eu ficava ouvindo umas vozes na minha cabeça de pessoas que tinham me chamado de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Podia ser verdade que elas estavam me chamando? Podia. Podia não ser? Também não podia não ser. Mas se aquilo grudou na minha cabeça, gente, que eu ouvi a voz. Eu tava indo dormir, a voz da pessoa me chamando daquilo tava no meu ouvido. Eu ficava, não, eu vou enlouquecer, eu vou morrer nesse negócio. Então, cuidado quando você for falar alguma coisa. Por quê? Porque você não sabe a proporção daquilo que vai tomar. Você pode curar, você pode matar uma pessoa com uma palavra. Palavra falada do jeito errado, no momento errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Isso que é porque eu só tô botando em pauta aqui o quê? O discipulado. Porque se a gente for botar em pauta aqui outras coisas, vai ser podcast aqui pra 3 dias. E não é disso que... E não é esse o foco. Meu foco é apenas... Só isso que eu vou falar. Sobre o nosso discipulado, aconselhamento, coisas em que a gente conversa de igreja, entendeu? Em relação a discipulado, a GP, grupos pequenos... conversas ali que você tá falando de coisas espirituais, principalmente, porque o jeito que a gente expressa Deus também é o jeito que a outra pessoa vai conhecer. Se você tá se expressando sobre Deus de uma forma errada, a pessoa vai conhecer Deus de uma forma errada. E, sinceramente, a gente faz isso, e não é pouco, é a balde. Então, vamos só ter mais cautela. Se a gente tem que ter cautela ao falar de outra pessoa, quem dirá de falar de Deus, cara? A gente, meu Deus, com certeza eu apresentei Deus errada pra, de uma forma errada para outras pessoas, com certeza. Mas depois que a gente tem a noção disso, a gente tem que parar. Depois que a gente sabe que tá errado e vai continuar no erro, é pecado e tá errado, não faz mais. Bota a mão na cabeça e fala, cara, no que é que eu tô me expressando errado? Deus, ele tá sendo apresentado para as outras pessoas de uma forma que ele é, ou da forma que eu vejo ele, e a forma que eu vejo ele é toda errada também. Eu tô indo aconselhar as pessoas porque eu tenho que ir, ou por causa do amor que eu sinto por essas pessoas também? Porque se você sente amor pelas pessoas, você não magoa as pessoas, não. Com palavras brutas, palavras rudes, palavras que vão ferir e matar aquela pessoa. Se você tá num dia mal e vai aconselhar uma pessoa que também tá mal, então bota a mão na consciência e fala, pera também, te ajeita antes de chegar lá, porque se você for derramar na pessoa o sangue da tua ferida, o que que isso vai transformar? Você tem que entender, se você tá fazendo isso, cuidando de pessoas por amor, consequentemente, o que você vai... Não tô falando que você nunca vai errar, porque você vai errar sim, você é humano e eu também sou, e todo mundo erra. Se aquele alinhamento ali tá reforçado e baseado em amor, o amor de Deus, a gente vai saber quando machuca uma pessoa, a gente vai saber. Ou até mesmo, antes de falar, o Espírito Santo vai incomodar, vai falar, opa, não fala isso aqui, não! Ou se até mesmo você falar, logo depois você vai perceber o erro e vai se redimir. Tanto você como líder, como liderado. Às vezes a gente, como liderado, a gente não entende que o líder também tem dias ruins, o líder também chora, o líder também precisa de um abraço, o líder também precisa que você chegue e fale, tá tudo bem contigo? Vamos conversar. A gente também não entende isso. E a gente pensa que o líder, ele é só uma sacola que a gente tem que ir lá jogar, 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 depois amarra e joga fora. E não é assim também. E isso também faz parte daquele último ponto que eu falei lá da comunicação, de ser cortês. de empatia, de... Qual que foi a outra palavra? De ser amigável. Isso, se isso tudo não faz parte de um discipulado, eu nem sei, então, do que faz parte. Ter uma comunicação honesta, de falar, poxa, líder, você me machucou nisso daqui, vamos conversar. Aí, quando machuca, a gente também não fala, a gente guarda. Fica remoendo aquilo lá, ó, por anos, meses e a vida. Esse meu amigo que falou isso, gente, tá com 7 anos que ele ouviu isso. 7 anos. E ele ainda sente aquela dor. E eu falando, tipo, nossa, não acredito, tipo... Ele não tá... Ele tá no direito dele de estar magoado, tá, mas até quando? 7 anos é tempo pra caramba. 7 dias. 7 dias a gente até releva. Poxa, minha pessoa me magoou quando? Ah, semana passada. Ah, tudo bem, mas... Já vamos adiantar isso aí, né? Agora, 7 anos. Sabe, as coisas que a gente ouviu dos nossos pais, por exemplo. Porque líder, ok. Quantas besteiras a gente já não ouviu dos nossos pais. E a gente fica guardando, remoendo, lambendo aquela ferida lá até sair sangue de novo. Comunicação, ela não é só você explicar um trabalho, não é você só dizer o título de um podcast. Não, gente, comunicação, ela é fonte, sabe? De uma fonte não pode ser água doce, água amarga. Como que eu, principalmente, como é que tá sua comunicação com Deus também? Você tá sendo clara com ele ou você acha que não, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, eu não preciso falar nada pra ele? Que aí também a gente encontra um erro que é rotineiro. Eu já me peguei várias vezes, tipo, pensando, tipo, ah, Deus sabe de todas as coisas, não preciso falar isso pra ele. Ele viu? Não se trata dele ver, se trata do... Sabe quando acontece uma coisa, a primeira coisa que você pensa é, putz, eu preciso falar isso pra minha amiga, ou preciso comentar isso com alguém? É a mesma situação com Deus. E é isso, gente. Sobre comunicação tem muitas coisas a serem faladas, mas quero só, tipo, deixar duas coisas bem claras pra vocês. E pra mim, principalmente. A comunicação, ela é o... Ela é onde vai engatar a chave pra você... dirigir um caminho muito grande, sabe? Você engatou ali a chave e ligou, pronto, você vai dirigindo. Uma comunicação. Comunicação. E a outra coisa é uma comunicação boa. Não vai fazer só você dirigir. Vai fazer você dirigir, vai fazer você voar além, vai fazer você ver coisas que você não viu, vai fazer você fazer coisas que você não sabia fazer. Que comunicação por comunicação todos nós temos. Agora, uma comunicação boa é uma coisa que todos nós precisamos buscar, porque é um pouquinho complicado. E se tratando novamente dessa parte bem grande da igreja de discipulado, é onde a gente vai encontrar mais problemas ainda. Tenho certeza que ou é você a pessoa que se magoou, ou é você a pessoa que ouviu alguém falar sobre uma mágoa com o líder, ou é você o líder que machucou. Você é um desses três. Eu já fui os três. Já fui a pessoa que machucou, já fui a pessoa que foi machucada e a pessoa que ouve a dor do outro. E não é pouca, menino. Não é pouco. Mas eu acredito que se todo mundo se ajudar... Todo mundo vai pro céu. Todo mundo não, né? Tem uns escolhidos aí. Mas não vamos botar isso em pauta, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Quando você terminar de ouvir esse podcast, você pega o linkzinho do Spotify ou sei lá de onde tu tá ouvindo, compartilha no teu grupo, manda pra... no teu grupo do GP, da célula, não sei do grupo que tu tens, mas compartilha pra outras pessoas... também se perceberem na comunicação falhada. E caso você não tenha problemas com a comunicação, graças a Deus, porque eu até vi aqui uma pesquisa que tem que acho que é 25% do que a gente, dos 100%, né? 25% do que a gente comunica é a fala. Ou seja, por mais que seja 25%, não, acredito até que é uma porcentagem bem menor. mesmo que tudo que a gente vai expressar seja falado, ainda não é tudo. Ainda tem a expressão corporal, o tom de voz, nananã, nananã. A última coisa é o que tu realmente fala. Então, é importante a gente se perceber nesse lugar de eu tô comunicando bem ou eu tô comunicando com o tom errado, com as palavras erradas, no momento errado, pra pessoa errada. Que aí complica. Mas Deus tá aí pra nos ajudar e ter misericórdia da gente, porque, meu Deus, é muita coisa. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima.